Olá, Nani, muito bom dia. Seu microfone. Microfone.
Agora acho que foi.
Oi,
Bom dia,
né? Tudo
tudo
bem,
bom,
Nani?
Tânia? Tudo ótimo, tudo bom, Sandro?
Sandra, acho que deu uma travadinha.
Acho que travou, acho que travou.
A gente já está achando bem comum, às vezes é comigo, às vezes é com ele. Todo mundo passa por essa, né? Quem trabalha com internet,
Sim, semana passada minha internet parou de funcionar aqui e o
corre esse
meu.
risco.
E aqui dentro da minha casa não funciona o meu 3G direito, não deu nem para dar uma salvada pelo celular.
Agora sim, Sandro. Acho que ele deu uma viradinha. Bom, Nani, hoje a gente tem aí um convidado também muito especial, que a gente vai, é um trabalho bem bacana, a gente já vai chamá-lo, e no final da nossa programação, os nossos ouvintes e internautas vão esperar aí a sua agenda cultural. Mas antes
É
da gente.
hoje. Pode falar, desculpa, Tânia.
Não, a gente conversa agora com o Rodrigo Francisco, que já está na área e vai fazer parte aqui do nosso bate-papo.
Isso.
Bom dia,
Bom
Rodrigo. Tudo
dia.
bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Nani. Tudo bem? Prazer estar aqui.
Tudo ótimo. Prazer também conhecê-lo, né? Vamos conversar
Prazer.
hoje, conhecer um pouco melhor do seu trabalho.
Vamos lá.
Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo,
Obrigado, obrigado.
que é santista e tem aí um videoclipe muito forte, muito necessário, que chama Finjo que tá tudo bem. Rodrigo, vamos falar assim, então, como foi montado esse, como é que foi projetado esse videoclipe, que daqui a pouquinho a gente já passa um pedaço para os nossos ouvintes e internautas.
Fala, gente, tudo bem? Prazerzão estar aqui, obrigado pelo convite. O videoclipe foi montado tudo na cidade de Santos, com imagens nada bonitas, nada prazerosas de assistir. Eu quis fazer dessa maneira, junto com o pessoal da Fiche Filmes, que é uma produtora de filmes, e tocar na ferida, acho que, da sociedade, tocar na ferida das pessoas e da nossa cidade. A música foi composta num momento de muita depressão, de momento de muita agonia, no ápice da pandemia. Pandemia que continua conosco, infelizmente. E eu quis retratar na música, imagens que pegam a cidade, que mostram a cidade, coisas que as pessoas tentam colocar por debaixo do tapete. Imagens e cenas que a maioria das pessoas da cidade, não sei se a maioria, mas grande parte das pessoas da cidade querem ocultar. Então, eu falei, não, eu quero mostrar essas imagens, essas cenas, essa realidade. A fim de que está tudo bem, o nome acho que diz tudo. A gente tem uma orla da praia maravilhosa, a gente tem uma cidade muito bonita, muito agradável de se viver para alguns, para outros e para grande número de pessoas, moradores de ruas, pessoas que vivem numa situação lamentável e que as pessoas fingem que não existem, são invisíveis para muita gente, ou se fazem, ou as pessoas fazem elas serem invisíveis, né? Então a música fala um pouco disso, fala um pouquinho também dessa polarização, né, que a gente vive nesse momento do planeta, nesse momento no Brasil. E eu quis mostrar essa realidade que a gente vê na nossa cidade, mas que pouca gente fala, pouca gente quer conversar sobre isso. Então, eu, na minha coragem, fui lá e quis tocar na ferida. E o trabalho está entregue.
Vamos mostrar aí um pedacinho do seu trabalho para depois a gente continuar aqui nossa conversa, Rodrigo, porque é um trabalho. A gente fala assim, bem bacana, bem produzido, esteticamente está muito bonito, mas na verdade é uma triste realidade, né? Mas vamos colocar aqui para depois a gente continuar no nosso bate-papo. Tá?
Beleza.
Tá.
Ando assustado com o decorrer do mundo, desesperado pelo meu país, observando a triste realidade. Minha covardia fala pra eu fugir. Tenho medo de expressar o meu pensar, de ser julgado e massacrado pelo ódio. Aí meu mito me anulo e fico imerso na minha solidão. Nela eu paro, respiro, reflito em algumas soluções, me calo, desisto, me iludo e finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo. Falta empatia, falta amor, falta jogo de cintura, é tanta raiva, dor. Excessos de loucura, embriagados de tanta incoerência, manchando as cores de meu país. Falta informação e sobra ignorância, silenciam nossas vozes com gritos de terror. Confundem nosso povo prometendo um falso novo dessa velha farsa que é o poder. Se camuflam da pureza, ainda ousam a usar o nome de Deus. Me dá um Rivotril pra eu dormir e fingir que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem.
Sério. Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Nani. Bom dia, Rodrigo.
Esse é o Francisco, aqui. Participação especial.
Ô, Francisco!
Bem-vindo.
Eu tô com vergonha.
Hoje a internet aqui tá complicada, aqui. Acho que tá com algum problema, mas sempre acontece aqui. Eu queria saber de você, Rodrigo, você morou alguns anos fora, né? Você morou na Austrália, passou por outros países, enfim, eu queria... Como que você avalia, por exemplo, a sociedade aqui de Santos quando, ao você voltar à cidade, né? Porque muitas vezes o santista ele é muito bairrista, né? A gente sabe disso, que quem mora na cidade e tal. E muitas vezes a gente fica com uma impressão saudosista de algo do passado, do histórico de lutas, né? Como a própria, o lema da cidade fala, né? A terra da liberdade e da caridade. Como é que você viu o Santos ao retornar à cidade? Quanto tempo você ficou fora? Enfim, queria saber essa tua impressão.
Bom, eu fiquei fora por 3 anos. Eu morei na Austrália por 3 anos e eu tive a oportunidade de trabalhar lá, claro, e com isso viajar para outros países. Então eu fiz Nepal, eu fiz Índia, eu fiz um pouco de Europa, eu fiz China. Então é muito bacana você conhecer outros pontos de vista, sabe? Conhecer o mais legal de tudo não é nem são os países, mas são as pessoas, a cultura. Você conhecer outros pontos de vista, você conhecer opiniões diferentes e, claro, ver locais diferentes. Eu vou ser honesto com vocês, eu não vou mentir, eu me envergonho um pouco disso, mas eu não gostava muito da cidade, sabe? Eu tinha um pouco dessa ressalva por Santos, eu criticava por aquilo outro. Fiquei 3 anos fora e voltei, sou apaixonado pela minha cidade. Sou apaixonado e tenho muito orgulho de ser santista, de nascer em Santos. Eu digo, se eu pudesse nascer novamente, escolher o local que eu existiria, que eu nasceria no planeta Terra, eu escolheria Santos, de verdade, sem demagogia. Amo muito minha cidade. Mas não é por amá-la que eu vou deixar de ver as coisas que estão erradas, entendeu? Então, a gente vê coisa errada, a gente vê pessoa, pelo menos eu, na minha opinião, mas eu vejo pessoas se posicionando de maneira assustadora, de maneira sem empatia alguma. Então, nessa composição, eu fiz logo quando eu voltei, fiz com um grande amigo meu, Wanderson Franco, eu fiz logo quando eu voltei da Austrália, sentei com ele, a gente, ali no BNH, criamos numa revolta ali, sabe, num momento de revolta, de agonia, e expor, e na hora do clipe, eu nem pensei muito, na hora de compor a música, eu nem pensei muito em relação à cidade, eu pensei mais nessa coisa da gente com medo de expressar o nosso pensar, expressar o que a gente pensa e você ser julgado e massacrado por outras pessoas, você meio que se omite, você meio que fica com medo de falar as coisas porque você toma pedrada de todos os lados, de todos os ângulos, é algo fenomenal. Então eu compus a música mais nesse intuito. Na hora do clipe, não. Na hora do clipe eu quis pegar a cidade, a música feita na cidade, com músicos da cidade, gravada por pessoal de filmes da cidade. Então, bom, é isso. Eu morando esse tempo todo longe, eu vejo minha cidade com um olhar de muito amor, de muito carinho, mas também vejo os pontos negativos e quero apontá-los e quero tentar melhorá-los. Não tenho a resposta para tudo, não tenho a solução para todos os problemas, mas se pelo menos a minha arte, a minha expressão nessa música ou em próximos trabalhos, eu não sei, conseguir cutucar a ferida, mexer ali na ferida e fazer as pessoas ao menos se atentarem, ao menos criar empatia e as pessoas realizarem, tipo, opa, realmente existe esse problema. Se já começar o diálogo para tentar resolver algum problema, eu já estou feliz, acho que eu já fiz a minha parte.
Rodrigo, queria perguntar para você antes de você viajar para a Austrália, qual que era a tua dinâmica com a cidade, assim, com a cultura da cidade? E também queria ter uma curiosidade sempre de saber como que a pessoa entrou no ramo artístico, quando que virou a chave e falou, não, eu vou viver de música. Se você puder contar também um pouquinho da sua história para a gente, por favor.
Claro. Bom, qual foi a primeira pergunta, perdão?
Como que era a tua dinâmica com a cultura da cidade antes de você ir para a Austrália?
Ah, minha família são de músicos, meu pai e meus irmãos são de músicos, e foi aí o despertar do interesse para a música, e começou tudo aí, foi onde foi plantada a semente. E, pô, a cultura da cidade de Santos, para mim, é um celeiro de artistas, de grandes músicos, de grandes intelectuais, de grandes pessoas que se expressam de maneira muito boa, mas que infelizmente falta às vezes recurso, falta oportunidade, falta visibilidade. É triste. É triste eu ver. Vou cutucar a ferida mais uma vez. É triste ver, às vezes, pessoas sem tanto talento conseguir uma expressão na cidade, e às vezes pessoas com tanto talento, grandes poetas, grandes compositores, grandes artistas de diversos ramos. Não estou dizendo só na música ou só num gênero musical. Às vezes acuado, às vezes omitido, às vezes silenciado, né? Por não ter espaço. Então, eu sempre fui muito fã e voltei ainda mais com mais sede de estar com essas pessoas, de estar com pessoas boas, da cultura e da arte.
Pronto. Desculpa, Tânia, mas só para complementar, conta para a gente quando que você começou a tocar, como é que foi isso de você, quando você morava aqui em Santos, você já trabalhava com música?
Trabalhava sim, um pouco, mas trabalhava. Eu comecei com meus irmãos tinham um grupo de samba e eu me chamaram para trabalhar com eles, para cantar com eles, e foi um processo muito legal, foi muito bacana. Aprendi muito. E claro, meu pai também é músico, eu aprendendo ali muito com eles. E depois eu saí do grupo por questões minhas, já não sentia mais a minha musicalidade se expressando da maneira que eu queria ali. E aí, logo depois eu fui viajar, eu falei assim, ah, eu quero viajar um tempo. E trabalhei como músico também lá na Austrália, eu tocava em alguns eventos, eu fazia bossa nova lá. Então eu tocava em alguns eventos corporativos, então o pessoal chegando pro evento, tinha uma voz e violão ali no canto, fazendo música ambiente, era eu ali, tocando. E aí eu sempre tive essa coisa da composição, de criar, meu processo é muito lento de composição, eu vou ganhando confiança e vou compondo. E aí eu voltei, compus essa música, gostei, fui mostrando para amigos e tal. E aí decidi gravar. É minha segunda música gravada, e tá em todas as plataformas digitais. Então esse foi meu processo. Eu comecei em torno dos 22 anos, 21 anos de idade, ter contato mais assim com a música no âmbito profissional. Mas eu toco violão desde acho que dos 14, 15 anos, sempre me interessei por violão. Agora eu estudo piano um pouco mais por mim mesmo. Sempre estou em contato com arte, eu gosto muito. Eu não sou muito disciplinado, então eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal, mas tá fluindo, tá indo. Então é isso.
ler aqui as nossas interações, a participação dos nossos internautas, tem bastante gente aí participando, te elogiando, viu, Rodrigo? É uma curiosidade. Quando na gravação desse videoclipe do Finjo que tá tudo bem, queria saber se você teve muitas reações, né, de pessoas que cobraram, ah, por que gravar nesse lugar? Por que gravar com essas pessoas? Você
Cara,
teve
não.
essas?
Por incrível que pareça, não. A música atingiu. São artistas independentes, né? Não tem muito dinheiro investido. É uma coisa bem minha, assim. Então não tem uma visibilidade muito grande. Mas eu joguei no Instagram a música e ali fez muito barulho. Muita gente começou a compartilhar. E muita gente, pessoas que pensam muito diferente de mim, compartilhando e criando a empatia ali da música e fazendo. E eu fiquei muito assustado de uma maneira feliz, porque eu falei, pô, que legal o poder da arte, né? Uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim, que a gente tem opiniões diversas sobre diversas coisas, mas tá ali, ela foi tocada, fez aquela pessoa refletir. Eu acho que essa é a função, uma das funções da arte. Não é só entreter, mas é também fazer as pessoas refletirem, reflexionarem sobre, uau, que legal, faz sentido. Sabe, plantar uma semente. Então, eu não tive muitos comentários contras. Eu tive muito mais positivos. Eu escutei um papo de falarem que eu coloquei um morador de rua. Eu coloquei não, né? Eu registrei um morador de rua deitado no banco da cidade, mostrando bem, sabe, o cartão postal da cidade. O morador de rua deitado nele. Ele falou assim, ah, não tem necessidade de queimar a imagem da cidade. Eu já discordo, entendeu? Aceito a crítica, mas eu já discordo. Eu acho mais legal ainda, porque mostra que eu vou mais ainda fundo na ferida. Eu mostro assim, ó, o nosso cartão postal e um morador de rua morando ali, dormindo ali numa madeira totalmente grossa, totalmente envergada, de tanto que as pessoas dormem ali. Mostrar a realidade machuca, a realidade incomoda alguns. Mas nesse caso, não, eu recebi muito comentário positivo, muita gente que ficou tocada, que eu não imaginava e não esperava tocar essas pessoas. E aconteceu.
É um trabalho até didático, né? Para tirar aí da invisibilidade essa parcela que é grande da população que precisa aí de uma atenção. Eu vou só ler algumas interações aqui dos nossos internautas. O JR, bom dia, Jota. Rodrigo é um grande intérprete da nova geração de Santos e MPB de Santos. Tem raiz no sangue e é um músico autodidata de respeito.
JR é meu grande amigo,
Ele está falando.
um dos grandes artistas dessa cidade, JR. Um prazer tê-lo como amigo.
Já teve aqui. A Nani já trouxe ele aqui. A maneira como pensa filosoficamente, musicalmente, sobre as coisas tem sido um novo escape artístico e denunciante para nós, músicos caiçaras.
Fico muito feliz. Obrigado, Jota. Obrigado, Jota.
A Cidinha Santos, música e arte para além do entretenimento, que é o que você estava falando, é um trabalho social também, e esse
Obrigado,
especificamente para essa população de rua. E eu queria também abordar com você que na semana passada, o Marcos Canduta já está dizendo, a sua música já está na programação aqui da RBA Litoral, tá?
Canduta. Quero muito conhecê-lo. Tenho muita vontade de conhecer o Canduta. Só conheço através da arte dele, mas nunca pessoalmente.
Nossa, nosso gênio aqui. Também tem o Olavo Dada, que também é responsável pela programação musical, né? Ele e o Canduta, que fazem aí as músicas que as outras não tocam. Então,
É
é
isso aí.
aí. Então, Rodrigo, na semana passada, ao Olavo, parabéns a Rodrigo Chico e rapaziada pelo belíssimo trabalho que está na programação musical da nossa RBA Litoral. Todo apoio aos artistas cantifas. É isso aí,
Obrigado,
Olavo.
Olavo. Obrigado, querido. Obrigado.
A Sandro voltou e a Nani também,
Não,
né? Queria que o Sandro abordasse com ele sobre um marretaço, né, Sandro?
Sim, Rodrigo, até no início da semana a gente trouxe aqui no jornal o depoimento, né, de duas pessoas que participaram do marretaço que teve no último domingo ali sob o viaduto da entrada da cidade. Aí estão as imagens que esse grupo fez esse marretaço para protestar contra a instalação dessas pedras, que tem a finalidade justamente de evitar que moradores em situação de rua fiquem naquele local, né? Como é que você vê esse tipo de situação, Rodrigo? Essa arquitetura da exclusão, né, como o padre Júlio Lancelotti fala, é do poder público que deveria o dever, né, de acolher essas pessoas, enfim, buscar uma diretriz para a saída dessa situação, né, e agindo dessa forma.
É complicado, né? Falta palavras, né? Porque é uma falta de humanidade tão grande, tão grande. Falta palavras. Eu sugiro para a pessoa que concorda com isso, vai mais na rua, né? O morador de rua não vai te morder. Conversa. Vai lá, conversa com ele. Fala com ele. Fala, oi, tudo bem? Bom dia. E aí, tudo bem? Pergunta. Cria pelo menos um elo de empatia e conversa. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que são seres humanos como nós. Como nós. Às vezes não tiveram privilégio, não tiveram a sorte por escolhas erradas ou por privilégios da vida, por caírem ali naquela situação. Às vezes a gente escuta discurso, só tá ali porque quer, tá ali porque é viciado em droga, porque a prefeitura da moradia, dá acessos para ela sair. Eu não estou dizendo que a prefeitura não dá, não é esse o ponto que eu quero. O ponto que eu quero chegar é nas pessoas que não têm empatia ali com a pessoa. Vai ali, conversa, troca uma palavra, não vai te morder, não vai fazer nada de errado com você. E aí você vai conseguir criar essa empatia e ver que é um ser humano, e ver que é uma pessoa normal como as outras, mas está num outro momento, está vivendo uma condição totalmente triste. Viciados em droga? Sim, muitos são viciados em droga. Mas será que eles são? Faz a pergunta para você mesmo. Será que realmente eles queriam estar lá? Será que realmente ele queria estar ali naquela condição, dormindo em papelão, dormindo em bancos de praça, viciados em droga, viciados em diversos tipos de droga? Será que eles realmente queriam estar lá? Será que é tão simples falar, sai dessa vida? Será que é tão fácil assim sair dessa vida? Eu não sei, eu nunca tive lá para explicar, eu nunca tive lá para poder julgar essa situação. Então eu prefiro não julgar, eu prefiro dar meu apoio, eu prefiro alertar as pessoas do que aquilo acontece, do que apontar o dedo e dizer isso está errado, eles estão ali porque querem. Tem que pegar eles, colocar numa van e levar para as cidades dele. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei se eu estou certo, gente. Realmente eu não sei, eu não tenho as respostas certas,
Gostaria
mas é o
até
que
de
eu penso.
complementar. Desculpa,
Claro, claro.
Rodrigo.
Imagina,
Não, é
imagina,
sobre
imagina.
isso que você falou. É muito complicado a gente colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e esquecer que são seres humanos, né? Eu
Claro.
já vi muitos casos mesmo de morador de rua que vai, a prefeitura dá o albergue, mas no albergue eles têm que se separar, às vezes, do cachorro deles, que é o único companheiro que eles têm, têm que se separar de pessoas que estão próximo. Então, a realidade já é tão difícil. Será que essa é a opção? Nem todo mundo é viciado em droga, usuário de droga. Cada caso é um caso mesmo. E falta muita humanidade para a gente conseguir enxergar como ser humano mesmo, né?
Falta bastante. Falta bastante. E colocar pedras, sei lá, é tão triste, né? Eu prefiro até me ausentar de muito julgamento aqui, porque me irrita isso, me incomoda bastante. E aí eu vou ser um pouco rude, eu vou ser um pouco. Porque, pô, colocar pedras para as pessoas não dormirem ali é uma falta de humanidade, né?
A
Absurdo.
gente tem discutido bastante aqui na nossa programação, não só as pedras colocadas no Viaduto de Santos, que já começou lá com o Padre Júlio fazendo um marretaço, aí esses jovens foram inspirados pela ação do Padre Júlio, mas também a gente vem discutindo bastante arquitetura defensiva, arquitetura de exclusão. E então eu acho que no seu videoclipe você também não traz sobre a arquitetura, mas sobre essas pessoas que são impedidas de usufruir a cidade que moram, né? A gente está chegando. A
Rodrigo,
Cidinha fala. Pois é, Nani, sem contar a falta de humanidade nesses locais que deveriam ser de acolhimento, que é justamente o que denuncia, né? E o Rock fala, a fala muito pertinente da Nani. Gente,
É
ó,
muito bom.
a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas queria que o Rodrigo falasse como é que, em que plataformas que as pessoas podem ouvir aí o seu trabalho, pode aproveitar para fazer uma divulgação.
Obrigado, gente. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês. Um prazer muito grande, Tânia, Sandro, Nani. Obrigado. Eu vou ser honesto com vocês, eu não conhecia a rádio e estou conhecendo hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês são pessoas incríveis e é muito legal estar aqui presente. É, prometo para vocês que vou continuar assistindo o programa. Gostei muito do programa, gostei muito das pessoas, das ideias. É um prazer imenso. Eu estou no Instagram, Rodrigo Underline Francisco. Lá eu posto as minhas coisas, minhas músicas. E a música Finge Que Tá Tudo Bem tá em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, e tá no YouTube. O videoclipe você pode ver no YouTube, Finge Que Tá Tudo Bem, Rodrigo Francisco. Tá lá. É isso, gente. Obrigado. Que prazer, que prazer.
E está também na programação da RBA Litoral,
É
né?
isso
Tanto
aí.
no
Muito
programa do
honra.
Márcio Batuta, quanto no programa do Lavo Dada.
Obrigado, gente. Obrigado. Um prazer imenso.
Até uma próxima oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito comovente, muito necessário, tá? Com certeza
Obrigado,
virão mais
gente.
aí. Sucesso para você,
Virão,
Rodrigo.
virão.
Parabéns,
Imagina.
Rodrigo. Também eu
Obrigado,
conheci
Nani.
você essa semana, gostei muito também, já vou segui-lo. Parabéns de verdade.
Obrigado.
Parabéns, Rodrigo. Sucesso, viu? Cara,
Obrigado,
muito boa a
rapaziada.
iniciativa.
Obrigado, gente. Um prazer imenso. Um grande abraço para vocês e boa sorte sempre. Muita luz.
Tchau, bom fim de semana.
Valeu,
Tchau.
valeu.
Nani agora traz para a gente, né, a agenda cultural.
É isso. Como o Douglas estava falando, né, semana de carnaval, então separei alguns convites para curtir com consciência, máscara, sentado, com distanciamento, mas para ver se a gente não deixa esse carnaval tão tortuoso passar em branco. É, esse primeiro convite é da Rafaela Laranja, que vai se apresentar hoje no Quintal da Véia, junto com o Beto Alves e o Renato Passarinho. É, tem como tem, são lugares só 40 lugares, né? Ingresso antecipado e reserva tá aqui nesse
Mãe,
WhatsApp.
você sabe?
O meu nome dele, Nani. Hoje
É
a Nani está com participação
Francisco.
especial, muito lindo.
Isso, gente. Meu filho acordou hoje, aí ele tá aqui querendo participar, mas vamos seguir.
Vambora!
O próximo convite é para tarde no Saruê com o Conrado Pousa e Vilmar Santos, que vai ser sábado, dia 13. Reserva também pelo WhatsApp e também lugares limitadíssimos, tá? Para quem já foi no Saruê, não sei se vocês conhecem, é um lugar lindo, vale muito a pena conhecer.
Vale
O próximo convite é para quem gosta de samba, Alexandre Branches, que já esteve aqui com a gente, Edinho Schmidt, que vão se apresentar das 7 às 10 no sábado na esquina do Shopping. E aí a gente, até vou dar um spoiler aqui para vocês, semana que vem o convidado vai ser o Thiago, que é o produtor desse evento.
Nani, se eu me...
Fiquei
Isso.
falando horrores com o microfone desligado.
Acontece aqui, tá todo mundo falando.
Vou falar de novo. Então, esse evento que vai acontecer lá em Cubatão, na Vila dos Pescadores, que é um evento, ele é produzido pela Unificação das Quebradas, que é um trabalho muito legal que o Thiago faz. Espera aí, filho, só um minutinho.
Mãe, eu só quero te perguntar uma coisa.
Tá bom, você já pergunta, gente, desculpa. E semana que vem, inclusive, vou dar um spoiler, quem vai estar aqui com a gente conversando vai ser o Thiago, que é o organizador desse evento, e vai contar melhor pra gente como que vai ser esse festival de cultura, que é o que vai acontecer lá em Cubatão. Não, tá bom? Esse é o teaser que foi lançado agora nessa semana. A música do Imagreen, Não Fique em Choque, que também eles já tiveram aqui com a gente, se eu não me engano, foi no primeiro programa que eu estava aqui presente. E eles estão lançando essa trilogia, que são três músicas e três clipes, através da Lei Aldir Blanc Municipal, né, da premiação do mês que tinha. E foi lançado o segundo. Quem puder conferir lá no canal deles, está muito lindo.
Terminou?
Teve um flyer que eu não consegui salvar aqui, mas eu também queria que quem pudesse dar uma atenção num projeto também que está sendo bem importante para a visibilidade de artista periférico, que chama Projeto CAO, CAO, que chama, tem no YouTube, tem no Instagram, e eles estão com seis artistas que pegaram para poder produzir material para eles, e está tendo lançamento toda semana, está muito lindo. Quem puder ver, curtir, comentar, porque é isso, para quem é artista independente, é muito importante ter que a gente acesse, que a gente compartilhe, que a gente divulga, porque é muito difícil furar a bolha e conseguir ir para outros lugares, sabe?
Como
A
Mano, muito
Cidinha colocou
legal. Muito legal mesmo, cara.
agora que a arte é emancipadora, né, Sandro?
Sim, com certeza. Não, e assim, muita gente estava brincando, né? Que tem muita gente que gosta de carnaval, gosta desse período, até dizia, ah, vai ser um carnaval de cinzas, né? Mas a Nani mostra aí que nós temos várias opções aí para a gente curtir, aproveitar, né? Com responsabilidade, né? Usando máscara, tomando todos os cuidados, né? Certamente não é a festa do carnaval que a gente está acostumado, né? Como nos anos anteriores, mas a gente deixa isso para o ano que vem, né? Quando todo mundo, a gente, assim esperamos, né? Todos vacinados, né? Enfim, para que a gente possa curtir um carnaval melhor no ano que vem, né?
Bom, então a gente encerra por aqui a nossa programação desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. A Nani trouxe aí uma super agenda. Tivemos aí a entrevista com o Rodrigo Francisco, apresentando um trabalho super legal e até emocionante, né? Emocionante, necessário, é uma. Precisa aí trazer essas pessoas para visibilidade.
É isso, gente. Um bom carnaval aí para todo mundo. Foi muito legal conhecer o Rodrigo hoje. E queria mandar um abraço para o Douglas também, que eu não consegui falar com ele. Estamos com saudades. Da Esquerdantina também. Queria muito estar curtindo o carnaval com o samba da Esquerdantina, mas é isso. Vamos curtir com cautela.
Tem que esperar um pouco por conta que não dá para fazer essas
Sim.
aglomerações ainda, né,
Ainda. Em breve, em breve.
Nani? Sandro.
Não, desejar um bom dia, um bom final de semana a você, Nani, a Tânia, a todos os ouvintes, internautas que acompanharam a RBA Litoral. E aproveitem para curtir, dê o seu joinha nas nossas redes sociais, para que curtam, comentem um programa, que isso sempre faz bem para a gente. Até segunda-feira.
Até segunda, e a gente encerra com mais um pouco do clipe do Rodrigo Francisco. Tchau, gente. Bom fim de
Tchau, tchau.
semana.
Assustado com o decorrer do mundo, desesperado pelo meu país, observando a triste realidade, minha covardia fala pra eu fugir. Tenho medo de expressar o meu pensar, de ser julgado e massacrado pelo ódio. Aí meu mito me anula e fico imerso na minha solidão. Nela eu paro, respiro. Reflito em algumas soluções, me calo, desisto, me iludo e finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo. Falta empatia, falta amor, falta jogo de cintura, é tanta raiva, dor. Excessos de loucura, embriagados de tanta incoerência, manchando as cores de meu país. Falta informação e sobra ignorância, silenciam nossas vozes com gritos de terror. Confundem nosso povo prometendo um falso novo, dessa velha farsa que é o poder. Se camuflam da pureza, ainda ousam a usar o nome de Deus. Me dá um Rivotril pra eu dormir e fingir que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo. Sei que fingindo não ajuda o meu país, nem me esconder não vai me fazer mais feliz. Minhas angústias começam a transbordar numa utopia que ouso aqui falar. Ame o próximo como a ti mesmo, idealizo um Brasil assim. Julguei-me louco, sou mesmo, mas morrerei acreditando em meu país.
Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.